Oi, pessoal, começando mais um Reconcast, podcast aqui da Ciclo E-Commerce, feito para você, gestor de e-commerce, a vender mais. Hoje o meu convidado é o Felipe Bernardo. Felipe é head de e-commerce e trabalha com growth também. A gente vai conhecer um pouco da história dele, um pouco das operações que ele já passou e a operação que ele está atualmente. E vamos bater esse papo, conhecer um pouco mais aí da visão dele sobre o comércio eletrônico. Fala, Felipe, tudo bem?
Opa, tudo bem, cara? Obrigado pelo convite, por estar aqui. É um prazer estar aqui no podcast e falar um pouco da minha experiência. Enfim, trocar essa ideia, eu acho que vai ser bem enriquecedora aí. Espero que seja, né? Bem enriquecedora, que vale o tempo aí de quem for ouvir, né?
E se você tem interesse em melhorar a performance do teu e-commerce, busca formas de continuar fazendo o teu negócio crescer, eu te convido a conhecer mais sobre a Ciclo E-Commerce. Você pode acessar o nosso site cicloecommerce.com.br e conferir também alguns dos principais cases de sucesso que temos por lá. Então, são diversas marcas em segmentos de mercados diferentes que vêm crescendo ao longo dos anos conosco. Eu convido você a conhecer um pouco mais, tenho certeza que as soluções possam fazer sentido aí para tua operação. Um grande abraço.
Foi eu que agradeço, Felipe. Você comentou, palestra você já faz, né? Acho que podcast é o primeiro.
É o primeiro, minha estreia no podcast, assim, tô me ambientando ainda com todos os equipamentos aqui, mas primeira vez.
Boa.
Uma honra.
Felipe, conta um pouco pra gente então, né? Você tem já a tua vivência aí no mercado, né? Começou com mídia, né? Até
Sim.
entrar aí para as operações de e-commerce. Conta um pouco pra gente dessa jornada, como que foi essa transição, né? Conta um pouco pra gente da tua vivência também em mídia, né?
Claro,
Queria
claro.
entender essa conexão, né?
Boa.
Entre uma operação a outra. Conta um pouco pra gente sua história.
Boa, vamos lá. Então, vou apresentar aqui, né? Então, eu tenho hoje 34 anos, né? Casado com a Dani, um cristão, flamenguista. Então, esse sou eu na vida real ali. E aí, assim, falando de carreira, né? Assim, da minha jornada, eu comecei lá atrás trabalhando com a gente chamava de links patrocinados, né? Eu era uma analista de links patrocinados. Hoje nem existe mais, né? Hoje
Lembro disso, hein?
Então, é das antigas. Só quem é das antigas pega essa. Nem existe mais esse cargo. E aí eu comecei, né, em agências, fazendo campanhas em Google e tudo, para grandes varejistas lá no. Na época no Rio ainda, né? Então eu comecei minha carreira no Rio, assim, eu tenho uma passagem grande assim pelo Rio, fiquei lá durante bastante tempo e estou há 8 anos em São Paulo. Então esse início foi lá no Rio, né? Passei por essas agências, atendendo grandes contas, Microsoft, Mastercard, Globo, enfim, tinham várias contas. E aí tive alguns anos ali nessa parte de mídia paga, né? De links patrocinados. E aí a minha transição pro e-commerce, assim, foi assim, uma ex-chefe minha dessas agências tinha ido para Sephora na época, né? Uma maior multinacional de cosméticos, né? Do mundo. E ela
Legal.
estava lá, numa operação que, né, tava em transição ali, era o início da Sephora no Brasil. E ela tá precisando de alguém para fazer a parte de mídia paga. Ela perguntou até. E aí, tô precisando de alguém aqui para fazer a parte de mídia. Eu falei, ah, tem eu, vambora. Aí ela, enfim, foi a entrevista lá. E aí foi quando eu iniciei a minha trajetória em e-commerce. Então foi a
Que legal.
primeira vez que eu estive dentro do e-commerce, né? Antes era só a parte, aquela que a gente chama. Eu era a parte da agência, né? E depois fui para ser o cliente, tá?
Mas quando você atuava em agência focada em links patrocinados, não necessariamente você atendia só e-commerce. Você
Não
atendia
necessariamente,
outros modelos
exato.
de negócio, né?
Atendia serviços, atendia alguns e-commerces, mas tinha muito de serviço, assim, muitas plataformas de software, né? Assim, na época não era tão difundido como é hoje, né? Então, assim, a maioria das contas que eu atendia, assim, eram grandes players, né? Não,
Legal.
quem era muito pequeno não fazia, né? Então, assim, já fiz para educação, né, grandes redes de faculdade, Microsoft, que era vendia serviço, né, de nuvem, SaaS, tudo. Mastercard, serviço, enfim, várias contas. Aí era Globo.com, que aí já era um e-commerce, foram aquelas primeiras lojinhas do Big Brother. Então, olha, fazia a campanha daquelas lojinhas do Big Brother, e para vender os produtos e tudo. E fazia também campanhas para alguns grandes varejistas na época, né? Aí vendia produto mesmo, enfim. Mas não era necessariamente e-commerce. Então, tive essa experiência de pegar um tanto de serviços quanto de e-commerce, antes de ir, de fato,
para o... E o interessante dos modelos de negócio e serviço é o lead, né?
Exato.
Pô, Felipe, preciso de lead.
Gerava lead, exato. Era a geração de lead.
E nem sempre o lead, né? Isso é um negócio muito interessante. Por mais que a gente fale de e-commerce aqui, né, no Reconcast, tem modelos de negócio que eles tentam... Eu acho que já ficou mais maduro atualmente. Mas eu lembro uma época que algumas empresas tentavam fazer marketing digital igual a um varejo.
Uhum.
E não é assim, né? Uhum. Se você vende solução complexa, por exemplo, não necessariamente você vai converter um lead altamente qualificado via Google Ads, né?
Exato.
Porque é uma rede. Exato. Quem está pesquisando vai para a tua landing page e tudo mais.
Perfeito.
Diferente de um e-commerce, né? Que você tem dependendo do segmento que você atua, né, o nível de consciência do consumidor sobre aquele produto já é alto. Ele sabe do que se trata, né?
Sim.
E aí flui mais. Mas já passei por isso antes de nós atendermos e-commerce, eu lembro como que era também.
As vendas complexas, né? E na época, assim, era muito ainda... Acho que é uma meio sessão nostalgia, né? Porque na época, até as estratégias, né, assim, em si, não eram tão avançadas como são hoje. Então, você... Sim. Vendia um curso, assim, né, de uma faculdade e tudo, a pessoa preenchia o lead e mandava um e-mail e tentava converter ali no e-mail, às vezes era e ligação de telefone, assim. Então, era toda uma complexidade, né? Hoje em dia, você faz... Sim. O enriquecimento, nem tinha, assim, essas estratégias tão desenvolvidas, né? Tipo, enriquecer o lead, lead scoring, né? Isso não se falava ainda na época, assim, era bem incipiente mesmo.
Sim, foi, na verdade, esse processo, né, ele foi amadurecendo ao longo do tempo, né? Hoje eu vejo que o que muda são os métodos, né?
Exato.
Se você vai fazer marketing digital para um e-commerce, tem particularidades, mas tem método para fazer, tem canais para usar.
Total.
Né? O cara tem uma solução B2B, pode usar...
Exato.
Também, mas é um pouco diferente. A jornada, né, ela é mais longa.
Exato.
Às vezes para tomada de decisão, tem várias etapas. E aí, assim, voltando então, né, para essa questão da Sephora, né? Poxa, grande player, né? Você categoriza como marketplace atualmente?
Olha, varejista mesmo, assim. Não,
tem muita marca ali, né?
Tem muita marca, assim, eles não se posicionam como marketplace, mas é como se fosse, né? Eles, a grande questão é que não se cria uma loja lá, né? Tem tudo um P, né? Então, não tem a questão de...
Perfeito.
Fazer ali toda a parte de 3P, então eles são considerados varejistas mesmo.
E qual que é o desafio, né, em gerenciar, né, mídia, ou fazer mídia de performance para uma marca como essa? Né? Porque eu imagino que, por mais que tenha, né, um posicionamento de mercado forte, uma marca forte, orçamento é orçamento, vai ser priorizado para alguma categoria, né?
Exato.
Como que é essa dinâmica numa operação como essa?
Então, acho que é uma boa pergunta, assim, essa questão do orçamento para, né, uma marca que tem diversas marcas, né?
Uhum.
É uma marca que vende várias outras marcas num mercado tão concorrido, né? Então, assim, nós fazíamos muito essa divisão, assim, de orçamento, de estratégia, muito baseado no share de cada categoria. Então, era basicamente essa análise, né? Então, qual é o share de cada categoria? Então, na época, né, era perfumes, depois era maquiagem, e skincare ainda era muito pequena. E aí, em cima disso, a gente... Então, a maior parte do bolo, do dinheiro, vai para perfumes. E aí, dentro, a gente fazia mais, vai afunilando, né, entendendo quais eram as marcas mais representativas e fazia esse alocamento, assim. Mas basicamente era muito, era um viés de performance. Então, uhum. A gente anunciava, né, e colocava a mídia no ar do que funcionava, né? Então, a gente fazia os anúncios baseado nos indicadores do Google, né? Qual era o melhor ROAS, qual era o melhor, tinha a melhor taxa de clique. Então, era tudo sempre baseado em performance, assim. E aí, legal. Eventualmente, tinham negociações entre as marcas para a gente falar, eu preciso fazer um lançamento mais robusto e eu quero que a Sephora seja minha parceira. Então, aí, nós preparávamos um plano para essa marca, para esse produto, e aí fazia toda uma sustentação, assim, né? Mas o viés que nós tínhamos muito era de performance para a marca Sephora, né? Então, era como a gente conseguia fazer que a gente vendesse mais, com melhor custo, né? Com melhor ROAS, e isso acabava pegando as outras marcas, né? Então, era a Sephora, né, sendo uma porta para essas outras marcas. Então, era sempre esse viés de performance.
Essa questão do ROAS, né, do retorno aí sobre publicidade paga, é um ponto que gera muita curiosidade, né, em quem está empreendendo e quem está, né, gerindo aí uma operação. O que eu quero dizer com isso, né? Eu, particularmente, uso muito dessas perguntas, né? Sim. Quando eu conheço alguém que está tocando alguma operação. Pô, Felipe, você consegue compartilhar comigo qual que é um retorno de investimento bom?
ROAS médio,
Eu dou aquela posição, né? Que isso varia de empresa para empresa, é óbvio, né? E
mercado, tudo.
Tudo, né? E bom é aquilo que cabe dentro da sua margem.
Exato.
Né? E você não extrapola, não tem prejuízo. Mas o que eu queria pegar a tua opinião, né? A tua visão aí, até, né, pegando o contexto da Sephora, que tem muita marca, né, e na operação que você está hoje também, mas quais são as características que contribuem para que uma empresa consiga ter um retorno de investimento bom em publicidade paga? É a força de marca do produto, é a operação ser ágil na questão de entrega, oferta, falar algo mais voltado à mídia. Talvez um segmento onde o CPC ali, para você trazer aquele visitante, é mais barato, enfim. O que você reparou ao longo da tua jornada? Que geralmente é a característica de alguém que vai ter um retorno maior. Porque eu já tive contato com empresas que tem mega retorno, né, Felipe? Pô, você olha e fala, cara, o cara tem um ROAS enorme. Até empresas que tem um ROAS lá embaixo e quer melhorar, sim, né? Mas quais são as características, na sua opinião?
Boa, é uma excelente pergunta. Assim, eu acredito que esses pontos que você comentou é o que acaba influenciando, né? Então, a gente falou da maturidade da marca, né? Então, para a Sephora, a marca, ela já é muito conhecida. Então, o trabalho ali era sair do nicho do amante de make, assim, da pessoa que é um hard user de cosméticos, então, e pegar Brasil. Então, assim, quem conhecia Sephora, quem viajava para fora, então, assim, era uma marca muito, muito famosa lá fora, então, quem sempre viajava e tudo conhecia, isso acabava reverberando para baixo. Então, eu acho que esse era um desafio. E aí, a questão do ROAS, assim, qual que era o... como que a gente identifica... encontra, né, esse melhor ROAS. Eu acho que tem... E aí eu consigo até fazer um paralelo das duas operações que eu participei, assim, que mais relevantes, né? Que é a Sephora e hoje a Care. A Sephora, né, como a gente falou, conhecida, madura, muitos anos no mercado, multinacional. A Care é uma marca, tem 5 anos, uma startup, um segmento novo, tem toda a construção de uma marca.
E ela é uma DNVB?
É uma DNVB. E então, assim, isso já diferencia muito. Então, a hora que alguém pergunta assim, qual que é um ROAS bom? Depende. É uma resposta que ela de fato depende, porque vai depender do tamanho da marca, né, do tamanho da empresa, depende a questão do ROAS bom. qual é a sua margem. Uhum. Depende do momento da empresa. Você está no momento de acelerar, você está no momento de melhorar a sua margem, né? O EBITDA, né? Vai focar em trazer ali, fazer uma operação rentável. Então, qual que é o momento? E aí, outra coisa que influencia muito são estratégias de CRO, né? Então, dentro do site, eu preciso ter um site que ele seja rápido, eu preciso que ele seja rápido de velocidade de carregamento, eu preciso que ele tenha as informações necessárias para o público, a hora que eu fiz um anúncio de um perfume, né? A gente está falando aqui de Sephora bastante, a hora que eu fiz um anúncio de perfume, a pessoa cai naquele perfume, ele tem todas as informações daquele perfume que ele precisa, então ter todas essas informações, imagem, enfim, eu acho que essa parte de CRO, que, né, que de ter um site fluido, que a gente chama, né, tipo, sem fricção, que ele consiga passar por todas as etapas do checkout sem ter nenhum ruído. Então, eu acho que isso acaba também influenciando muito. Assim, muitas vezes, e nas operações que eu passei, que eu brigava muito, era que a mídia não é uma... É um, né, um, uma península ali isolada de todo mundo. Assim, não, faz...
Ela é um pedaço, né?
Ela é um pedaço. E o resultado dela tem a ver com todo o contexto do e-commerce. Então, assim, pô, se eu estou fazendo a mídia, beleza, meu CTR está legal, meu CPM... enfim, o CPC, ok. Só que o site está... Cara, ele não carrega. Eu estou levando para uma landing page que está quebrada. O usuário não consegue preencher o form. Não consegue chegar no checkout. Deu problema no frete. Cara, não vai converter. E aí o resultado de mídia vai estar ruim. Só que, cara... Tipo, é apenas uma etapa, né? Não é o... Ele não é o todo. Porque... Isso eu via muito no começo, assim, de que, cara, bota dinheiro em mídia e vamos vender e tudo. E não é necessariamente isso. Então, tem que ser todo um trabalho do outro lado ali do site também, para ele receber de forma fluida esse usuário que veio de mídia, né?
E eu concordo com esse ponto, né, Felipe? Para quem está numa operação de e-commerce... Sempre lembrar que a operação em si do e-commerce, o quão eficiente ela é em relação ao processo de fechamento de pedido, você deu um exemplo de checkout, experiência no site, até envio mesmo, atendimento, são itens que influenciam, né? Total. Porque eu já vi, vamos colocar aí uns 10 anos também, né, no mercado, e esse erro de olhar isoladamente mídia, pô, se eu tiver rios de dinheiro para mídia, significa que eu vou vender muito. Se a operação não estiver preparada para isso, ou se a oferta, né, que a empresa ela quer dispor, ela não está condizente com aquele público que ela quer atingir, e vale lembrar, né, oferta, a gente não está se referindo a produto e preço barato. Não. Se eu trabalho com público A, eu vou trabalhar com ticket alto e vai converter, né? Público B vai converter, C vai converter. Mas eu acho que essa questão do alinhamento da operação é importante. Por quê? Para não ter desperdício de investimento. Exato. Eu acho que a pior coisa que existe é uma empresa que ela tem um bom orçamento de mídia. Exato. E uma taxa de conversão lá embaixo. Exato. Aí eu acho que é o pior dos mundos, né? E que ponto que eu queria até te perguntar também, né? Da diferença das operações, você comentou que a operação que você está hoje tem 5 anos, né? 5 anos de mercado. Marca nova. Então você tem aí um outro trabalho que o marketing entra... que é tornar a marca conhecida. Diferente da operação que você estava, que a marca já era conhecida, você precisa converter. Sim. Né? Como que é essa dinâmica? Você tem uma área que te apoia, profissionais que te apoiam olhando sua marca, né? Para trabalhar em conjunto com o e-commerce. Como que é essa estrutura?
Bom, perfeito. Hoje temos duas áreas que acabam sendo dois pedaços do marketing, né? Então, é a área, né, que eu toco, que é e-commerce ali, growth e tudo, que acaba ficando responsável por esse trabalho de CRO, né, que a gente estava falando, assim, que o site esteja funcional, que tudo esteja correndo bem com e-commerce e a estratégia de mídia. Perfeito. E uma outra área que é um marketing mais, podemos dizer, mais tradicional, mas, enfim, é digital, a gente chama DNVB, que trabalha a parte de branding, de parcerias, collabs, posicionamento, né? Assim, como que a marca vai se posicionar perante o público, né? Então, toda a linguagem, como que é o storytelling da marca, né? Assim, como que é essa persona, que um usuário, antes de se tornar cliente, vai olhar para a marca e imaginar dela, né? Então, temos essas duas áreas, né? Lá na Care, por exemplo, e trabalhamos em conjunto para isso. Assim, a venda, majoritariamente, acontece hoje no e-commerce, né? Mas também é um trabalho de branding, é um trabalho de construção. Então, isso a gente consegue também enxergar, assim, que quando a gente melhora, quando a gente está bem alinhado, também acaba influenciando na taxa de conversão. Nós vendemos mais, nós alcançamos mais pessoas. Então, isso tudo influencia, inclusive, no ROAS, né? Que a gente estava comentando. Acho que acontece muito até em reuniões com investidores, né? Assim, qual foi o que vocês acreditam que foi decisivo para o resultado bom desse mês? É um conjunto de coisas, assim. Raramente é uma bala de prata, raramente é uma ação isolada, né? É uma construção de coisas, assim, que... E às vezes não foi nem naquele mês. É a construção de algo que você fez há 3, 6 meses atrás, que agora está gerando efeito numa escala que gera impacto, né? Então, perfeito. Acho que tem essa... enfim, mas respondendo, nós temos essas duas áreas que trabalham em conjunto, né? Assim, uma suportando muito a questão da parte aspiracional da marca e uma outra mais de performance e vendas mesmo.
Legal. Eu gosto dessa dica que você trouxe, que existe, né? Profissionais e áreas também para compor a questão da marca, porque no mercado tem muito empreendedor que ele olha a questão da marca própria, fabricação de determinado produto, com o olhar, poxa, aqui é mais vantajoso, tem uma margem maior, e é óbvio, mas tem um desafio maior, que é tornar-se conhecido.
Construção de marca.
É sempre assim, né? Pô, total. Eu quero velocidade, geralmente se investe em marcas e produtos que já tem nível de reconhecimento, mas tua margem lá embaixo, você tem que ter volume. Aí o contrapeso disso, você vai para uma marca própria, você tem que, né, trabalhar forte aí na questão da marca. E aí tem um ponto que é a questão da construção dos canais de aquisição, né? Então, você pega uma DNVB, por padrão, né, ela sempre começa com um canal próprio, né? Eu, particularmente, dificilmente vejo uma DNVB começar suas vendas de produtos nos marketplaces. Não sei se no seu caso vocês começaram assim. Mas como que é a questão de decidir os canais de tráfego, por exemplo, para uma marca própria, Felipe? Depende de produto que você está vendendo, mercado. Pô, eu vou começar com Facebook Ads, vou começar com Google, vou começar com programática, enfim. Como que se avalia isso?
Bom, esse é um ponto interessante, assim, dessa jornada de construção de marca, né? Que lá, né, eu tô na Care já tem 2 anos e meio, e lá atrás, quando eu entrei, eu fiz basicamente existe um framework chamado Bullseye Framework, não sei se já ouviu falar, mas é...
Para mim é novo, como que é?
Chama Bullseye Framework. Ele é um framework de growth, que basicamente é assim, são 3 quadrantes ou 3 círculos, né? Sendo que o de fora, assim, ele tem... Você coloca todos os canais de mídia ali. Então, você vai listando, assim, pode ser na mão. Existem vários. Você botar no Google ali, vai aparecer vários já pronto.
Legal.
Com 19, 24 canais, não sei. Mas hoje tem vários canais. E para cada negócio, você vai colocando ali todos os canais que existem e são possíveis. E aí, você vai afunilando nesse círculo, né? Que aí, você coloca ali quais são os canais que são interessantes para... Né, assim, para o seu negócio, para o seu momento. Então, é algo que você pode fazer isso com uma frequência, talvez, anual, né?
Legal.
De acordo com cada momento da empresa. E aí, você vai ali e coloca quais são os interessantes. E aí, depois desses interessantes, você avalia e fala, cara, qual eu vou focar? Porque eu acho que quando a gente fala de uma startup, fala de uma marca própria, geralmente a gente tem o cenário de times enxutos. Né? Eu tenho poucas pessoas para executar tudo. Então, time enxuto e o dinheiro é escasso. Então, eu preciso ter um foco muito, muito grande no canal. E aí, a partir disso, eu começar a testar. Então, foi o que nós fizemos lá atrás. Né? Então, quando eu fiz essa análise, eu cheguei à conclusão que nós tínhamos três canais prioritários que nós iríamos investir a partir dali para focar. Coincidentemente, eram canais que eles... que a marca assim, já estava trabalhando. Uhum. E aí nós demos um foco a mais, né? Trouxemos pessoas, parceiros, agências para olhar esses canais de forma mais intensa, mais profunda. Que aí foram basicamente os grandes de mídia, né? Google e o Meta. E utilizamos a estratégia de SEO. Tem um outro canal que é de influenciadores também, que é muito relevante para o nosso segmento.
Né? É isso que eu ia te perguntar, né? A maioria das DNVBs que eu conheço, a utilização de influenciadores é o canal, né?
Exato.
É o canal, um dos canais mais importantes. Imagino que, né? Muito por questão de utilizar, né, a influência, né, aquela personalização mais humana daquela pessoa, para criar uma certa relevância no público, né? Aí você olha o canal de influenciadores como um canal de performance de vendas, conversão e receita, ou você encara os influenciadores como um canal para utilizar a estratégia como reconhecimento de marca, por exemplo? Ou ambos, enfim,
sim,
né?
Sim. Não, é uma pergunta que acho que tem duas respostas, assim. Nós utilizamos lá, assim, por ser uma startup, nós temos um dinheiro muito, né? Acho que a maioria das startups tem o mesmo cenário, que é um dinheiro curto. Então, nós olhamos muito para a performance também dos influenciadores. O grande ponto, acho, que é assim, o influenciador, por que que hoje é um canal que, cara, bomba, que tem todo um hype e tudo? Porque eles conseguem trabalhar o funil completo em uma sequência de stories, né? Então, ele consegue tanto fazer a apresentação da marca, ele consegue trazer a consideração e consegue fazer um CTA para venda. Então, em uma única sequência, uma única construção, ele consegue trabalhar esse funil e de forma muito personalizada, né? Ele tem a influência que o creator carrega. Então, ele carrega para a tua marca. Então, legal. Assim, a partir desse storytelling que ele cria, ele consegue trabalhar todo o funil. Então, lá nós conseguimos enxergar muito isso, assim, que a gente pode, sim, avaliar eles com performance, mas também a gente pode ter momentos e estratégia para fazer um influenciador que seja mais para awareness. E aí nós conseguimos diferenciar. Nós dividimos em dois clusters, né? Então, nós temos um cluster que é para performance, são aquelas que a gente sabe que elas conhecem a marca, elas conseguem criar um storytelling legal, elas possuem uma influência sobre os seus seguidores ali que é relevante, e aí ela consegue fazer essa jornada completa. E aí tem outros influenciadores que a gente enxerga que são awareness, que é assim, pô, eu preciso, né, eu tô ali, a marca tá num teto ali de, cara, o meu público, eu preciso ultrapassar isso e ir pra uma outra escala. Sim. E aí a gente vai atrás de celebs, né, a gente vai pra um outro tipo de influenciador que muitas vezes eles não têm essa conversão, essa performance tão, tão alta, mas eles ajudam a gente a chegar em pessoas que esses outros não chegam. Então, acho que tem... E aí, o melhor cenário é você ter um mix dos dois, né? E usar isso de maneira estratégica. Para momentos, assim, acho que eu falei várias vezes aqui, a questão de momento da empresa, né? Então, assim, tem momentos, tem meses que você vai precisar fazer um lançamento que você precisa ter um awareness, ou que seja um lançamento que é uma nova categoria da tua marca própria. Então, pô, preciso falar com uma outra influenciadora que ela vai me abrir um... destravar ali um novo público para mim. E aí eu vou atrás de um outro. E aí você tem outros ali que você já vem construindo essa história com eles há anos, há meses, e eles já falam de você de uma forma super, super natural, né?
Legal. E até um ponto, para quem estiver pensando em utilizar a estratégia, lidar com os influenciadores, né, Felipe? O que, que determina um bom influenciador na visão de vocês? É questão de engajamento, seguidor, a comunicação daquela pessoa, né? O nicho, às vezes, que ela atua, né? O que determina? Bom, isso aqui é um bom influenciador para a gente. Bom. Isso aqui não encaixa tão bem, né?
Sim.
Eu acho que pode ser uma dúvida comum aí de quem quer
Eu acho que é uma avaliar, dúvida comum, né? Porque não tem uma receita de bolo, assim. Não tem um framework pronto para isso, né? Um processo. Nós temos, como que, assim, na minha visão, e que praticamos também isso, a gente vê muito a questão de qual que é o posicionamento do influenciador, se faz sentido com a marca, qual é o público daquele influenciador, como que ele transita num segmento. Então, acho que tudo, né, assim, tudo, ele já teve experiências com produtos do nosso segmento, como é que foi. E, então, tem toda essa questão de identidade com a marca. Então, acho que além das métricas de performance, que a gente poderia dizer, né? Que é engajamento, que tem várias ferramentas que a gente consegue enxergar isso, número de seguidores, enfim. Eu acho que é mais questão de posicionamento do influenciador, como que ele se identifica com o segmento, e se ele faz parte do público que eu desejo atingir. Então, acho que essa é a... Né, acaba sendo talvez a receitinha mais básica para encontrar um bom influenciador, mas para cada negócio vai ser diferente, assim. Então,
sim,
às vezes pode pegar duas marcas de beauty que, pô, uma vai bem, né, um influenciador vai bem para uma e outro não vai para outra, assim. Acho que tem muito da identificação. A gente vê que quando o influenciador gosta do produto, mas gosta real do produto, ele vende aquilo. Mas
natural, né?
É muito absurdo, muito, assim. E é nítido, assim, que já tiveram N casos, assim, de o influenciador pegar um produto que você vê que ele gosta, que ele leva na bolsa, ele posta organicamente que está usando aquele produto. Então, ele usa aquilo no dia a dia mesmo. E aí, quando tem uma sequência nossa ali, né, que nós fizemos esse investimento, cara, vende, assim, muita coisa, taxa de conversão altíssima. Quando... É um produto novo, um produto que ela não usa corriqueiramente, que ela não ama de verdade, verdadeiramente, não vende tanto, assim. E eu acho que o público talvez consegue, não sei se perceber
se aquilo é natural na fala.
Mas ela, quando fala pro que ela gosta realmente, é muito perceptível. E aí, assim, isso passa pros seguidores dela, assim, de uma forma que o convencimento é muito forte. Então, isso é uma coisa importante, assim. Identificar qual é o produto que aquele influenciador gosta de verdade, assim. Porque não adianta você mandar alguma coisa para ele que ele não vai, que ele não gosta, que ele não usa, que ele não está alinhado com aquilo. Ele vai fazer, né? Assim, tem um compromisso dele de criar o conteúdo, mas talvez não seja com a melhor qualidade, talvez ele não consiga gerar a conexão necessária para o resultado que a marca espera. Né?
Entendo. Bom, você já trouxe, então, um critério bom para avaliar.
Bom.
O quanto de, talvez, afinidade ele tenha com esse produto que você tem a oferecer. Total. Talvez seja um ponto legal aí, né, Felipe?
Total.
A gente estava conversando antes do episódio aqui sobre dados também, né? Como que é importante esse acompanhamento, né? Embora hoje nós tenhamos muitas tecnologias, né? O Google Analytics tem um bom tempo, já 4, várias né, plataformas de dashboards para ajudar. E ainda assim, tem gente que não olha os dados e tá tocando e-commerce.
Isso é verdade,
Mas como que é essa dinâmica para você, né? Você comentou comigo sobre analisar bem os dados. Eu acho que um outro ponto legal que a gente estava falando é sobre o LTV, né? O quão é importante para uma operação reter e fidelizar, e acho que o mais importante, como você faz isso, né?
Bom, hoje. Boa. Eu acho que a questão dos dados, assim, começar por eles, porque eles são muito importantes, assim, eu sempre... E é engraçado, assim, que desde o meu... No início do marketing digital, o meu primeiro curso do digital, assim, que me fez entrar no mundo, né, do marketing digital, foi do Google Analytics. Eu fiz um curso de Google Analytics.
Ah, você começou?
Eu comecei fazendo... Eu fiz um curso de Google Analytics. No curso eu conheci uma gerente de uma agência e aí ela me convidou para trabalhar com ela. Mas eu nunca tinha feito um anúncio, assim, eu tava analisando não sei nem o quê, que eu fui fazer esse curso, mas eu falei, pô, legal essa ferramenta, ela analisa várias coisas. E a partir daí, desde o início assim, da minha carreira, eu tive essa questão de acompanhar os dados, né? Então, mídia é algo que você tem que acompanhar ali na vírgula todos os dias para que você consiga melhorar, otimizar. Então, é um trabalho constante disso. E isso eu trago para minha, né, pro meu momento hoje, assim. E para, né, hoje lá na Care, assim, ou nas outras operações que eu passei, era um ponto que eu sempre assim, tive uma preocupação muito, muito grande, assim, de que nós precisamos ter essas... acompanhar as métricas. Quais são as métricas que nós precisamos acompanhar? Então, nós precisamos pegar o histórico dessas métricas de 12 meses para trás, né, de hoje para trás, e entender a flutuação dela, qual a sazonalidade, que é porque, assim, a gente falou de várias estratégias até agora, e todas elas, em algum momento, você vai ter que avaliar o resultado. E se você só sabe se o resultado, se ele foi bom, se foi ruim, se você tem um parâmetro, né?
Sim,
então,
sim.
Assim, e não adianta qual é a média do mercado. Não, sim, cada negócio vai ter uma média para cada coisa. E o importante é que você, a partir do teu cenário, você consiga melhorar, né? Então, isso para mim é algo que ele é essencial, né? Então, tanto eu acho que eu vejo que é um desafio para muitas marcas, mas assim, se fosse dar uma dica, assim, eu investiria nisso para hoje, porque se você quer ter performance, se você quer ter uma operação que ela seja acelerada, que ela tenha um crescimento acelerado, você precisa acompanhar os suas métricas ali na unha, entender muito bem dos seus números para pensar em estratégias. Porque, assim, não adianta nada eu pensar uma estratégia de influenciador se eu não sei onde que ele vai mexer no meu ponteiro. Será que ele vai... Se ele vai mexer no meu ponteiro de novos clientes, de clientes recorrentes, de... E aí a questão de escolher influenciador, por exemplo. Pô, se eu fiz um influenciador, a hora que ele postou, eu vendi e a maioria do que eu vendi foi para clientes recorrentes, pô, talvez, se eu quero clientes novos, esse não seja o meu melhor influenciador. Ele pode vender muito, mas talvez não seja o influenciador perfeito para aquele momento que eu preciso de alguém que traga novos clientes. Então, e você só sabe disso se você tiver um acompanhamento. Pô, eu sei que a minha média por dia de novos clientes é isso, ou clientes recorrentes é tal, por mês é isso, e aí você consegue ter um balizamento ali, né, do que é bom, o que é ruim, primeiro. Sim. Acho que a primeira coisa, o que é bom, o que é ruim, então você vai conseguir entender isso com base em médias, e você vai conseguir pensar em estratégias com cada gap, né? Então acho que esse é o principal ponto, assim, que eu defendo que os dados sejam usados, assim, que sejam menos achismo e mais dados, né? Então, sim, acho que isso faz toda a diferença.
Isso ajuda, né? Até um ponto legal aqui. Isso ajuda até para quem está tocando o negócio entender o seguinte. Você falou muito de momento, né? Qual que é o momento da empresa e onde ela está inserida?
Sim.
Tem situações, às vezes, que quando se olha, né, a representatividade de investimento em mídia, para alguns negócios, quem está tocando acredita que está alto.
Uhum.
Né? Poxa, acho que eu estou gastando 20%, 15%, 20% em mídia. Isso é muito alto ou não. E eu concordo com o ponto de depende do momento e a margem, né, e a margem que você pode trabalhar. Mesmo porque eu acho que é importante o pessoal ter uma consciência do seguinte: a partir do momento que você decide que você precisa de um público que não conhece a sua marca, isso já é sinônimo de que você vai ter mais esforço.
Exato.
Certo?
Certo.
Até um ponto legal. Ontem eu estava discutindo com um sócio meu, que essa foi uma dor que uma operação compartilhou com a gente, né? Hoje o investimento estava em torno de 20% do faturamento da empresa, né? Poxa, eu gostaria de otimizar isso. Só que quando a gente foi olhar o mercado dele, ele é o maior player em relação à marca. A marca dele, né? O share de marca dele é a maior. Tá, então vamos pensar o seguinte: ou a forma que está sendo investido hoje, existe algo que não está tão eficiente, você vai cortando, né? Ali, campanhas que não dão resultado, né? Algo que está com raio baixo, é um caminho. Ou se é tornar ainda mais conhecido. Então, ó, eu sou conhecido, eu tenho esse volume de busca pela minha marca.
Sim.
Eu quero mais. É sinônimo de que você vai ter que atingir pessoas que ainda não conhecem. Isso acarreta no quê? Investimento acarreta em custo. Então, eu acho que vai muito daquela decisão, né, Felipe? Poxa, eu vou gastar sim um pouco mais, mas eu tenho consciência, eu tô tentando atingir gente nova. Ou eu vou trabalhar com o que eu tenho de clientes que já me conhecem.
Sim.
E aí a gente pode até entrar nesse ponto falando de CRM,
isso,
né?
Né?
Que eu acho que é mais um ponto. Falando de CRM, tá? Conectando então, o que, que você tem visto de boas práticas, né? O quão importante é se investir, né, em trabalhar a sua base de clientes para qualquer operação de e-commerce na sua visão?
Acho que é vital, assim. Acho que uma operação que depende exclusivamente de novos clientes, cara, ela vai entrar nessa, né, nesse ninho aí de ir atrás de novos clientes, vai ter um esforço. É muito mais difícil você trazer um cliente novo. Você precisa de um esforço de mídia, esforço de comunicação, de tudo para trazer esse novo cliente. O CAC vai ser sempre lá em cima. Então, é uma marca que vai ter, provavelmente, dificuldades para sobreviver no longo prazo, né? E a gente vê que marcas que sobrevivem no longo prazo são marcas que fidelizam seus clientes, né? Então, assim, você cria uma credibilidade, uma autoridade, que essa pessoa ela volta a comprar com você, né? Assim, até casos de que a gente não tem, talvez, um LTV, né? Assim, o cara que vende TV, por exemplo, né? O cara compra TV a cada ano, a cada 2 anos. Às vezes demora anos.
O ciclo é mais longo.
É
ali,
mais,
né,
longo. Mas ele criou naquela experiência, naquele produto, uma lembrança de marca que, hora que ele for comprar, ele vai comprar novamente daquela marca. Então, eu acho que isso é importante. A gente vê em muitos casos, assim, né, todos os casos, que essa... Trabalhar o cliente que já te conhece, que já fez negócio com você, é essencial para sobreviver para o longo prazo, né? Então, senão você vai ficar sempre... Isso a gente vê muito no nosso segmento, que é marcas que sobrevivem de lançamentos. Então, assim, você precisa... É meio que uma bomba de dopamina nos clientes. Assim, toda hora você precisa de uma novidade, porque senão você não consegue escalar, porque você não tem a... Você não consegue ter essa recorrência necessária para a saúde do negócio. E, assim, né, tem até alguns especialistas que falam assim, que um cliente, ele é um cliente de fato depois que ele faz a segunda compra com você, depois que ele faz... Né, tem outros que fazem assim, e quando ele faz a segunda compra e quando ele compra por um canal que não é pago. Então, assim, que aí esse cara, ele é cliente. Então, você conseguiu gerar valor naquele cliente para que ele volte para você, que não seja anúncio. Ele veio por um e-mail, ele veio por um WhatsApp, por alguma coisa orgânica, né? Então, acho que tem essas leituras também sobre a visão de cliente. Então, acho que é essencial ter esse trabalho de estratégia de CRM para sobreviver, na verdade, né? Porque não é uma corrida de 100 metros, né? É uma maratona. Né? Assim, às vezes a gente, em reuniões, assim, a gente conversa de que a gente precisa, em alguns momentos, sobreviver. E que para que lá na frente a gente consiga, com estratégia de CRM, ter essa fortaleza, né? E a gente passa por esse momento que está todo mundo investindo em mídia, CAC lá em cima, CPC também alto, enfim.
E tem até um ponto legal que você comentou, né? Esse exemplo da TV. E muitas vezes é legal também avaliar dentro do portfólio da empresa se há categorias com maior recorrência.
Sim,
né?
Total.
Que às vezes você tem a TV, tem um ciclo de venda ali, um LTV menor.
Sim.
Mas o que nós temos dentro do negócio que tem um LTV maior, sim, por natureza? Então aí eu conecto com o produto.
Total.
Né? Mas, poxa, eu vou pegar agora o teu segmento, né? Uhum. Que é o segmento de beauty aí. Se a gente pegar, tem muita empresa nessa situação que você comentou. Faz muita mídia, só que é um produto com recorrência.
Uhum.
Então, se você pegar uma fatia da base, imagina aí para quem está tocando o negócio e conseguir pelo menos ali 10, 15% de uma base relevante, né?
Uhum.
Estimular recompra mês a mês, o quanto que isso dá de resultado no ano? Né?
Exato.
Então, eu gosto muito dessa sua visão. Estava vendo uma pesquisa ontem.
E o quanto 1% a mais vai fazer diferença no negócio?
Total.
Sai de 15 para 16, cara, isso vai fazer uma melhora, né, no investimento de mídia. Você vai ter uma economia de,
exatamente,
mídia.
Você
vai ter aquela participação que a gente estava comentando de mídia sobre a receita. Você vai conseguir diminuir isso. Então, cara, são vários ganhos, né, quando você consegue... criar estratégias em cima disso.
Exato. E até estava vendo uma pesquisa ontem, Felipe, sobre a questão do e-mail, né?
Uhum.
Do e-mail como canal de comunicação. Para quem duvida, né,
ainda... Que morre todo ano.
O Brasil, se eu não me engano, a pesquisa que eu estava vendo era o quarto,
uhum,
país com mais usuários utilizando o e-mail.
Exato.
Né? É lógico que é muito importante avaliar o público que você está lidando, né?
Uhum.
Se está lidando com um público mais jovem, muito provavelmente ele possa estar num TikTok, no Instagram, né?
Total.
Público mais maduro, com certeza ele vai abrir o e-mail dele para ver algo.
Exato.
Então, essa questão da seleção do canal que você comentou que você teve que criar, né? Pensar ali para a empresa e deu até como dica o framework. Eu acho importante porque... Você avalia onde seu cliente está para você colocar teu conteúdo, tua oferta ali.
Né?
Então, eu vejo que muita empresa, se atentar a isso, é aquela coisa, né? É aquele arroz, feijão bem feito.
Exato.
Que faz total diferença.
Faz total diferença. E isso, eu acho que é um ponto muito, muito relevante assim, na jornada de qualquer empresa, né? Eu vejo muito uma ânsia de querer fazer coisas novas, inovar, mas sem ter... Sem fazer o bem feito,
uhum,
o básico bem feito, né? Então, sem... você quer... Sei lá, eu brinco, né? Eu quero botar um pop-up que pula, que pisca, fica de cabeça para baixo no site. Cara, minha página de produto não tá legal. Meu checkout tem problema. Enfim, tem vários atritos durante essa navegação. Não é um negócio piscando que vai fazer diferença. Então, tipo, o básico bem feito tem muito mais valor do que você fazer alguma coisa diferente, né? Porque a hora que você for fazer um negócio diferente, ele vai impactar, ele vai travar lá no básico que você não está fazendo bem feito.
Sim.
Né? Então, eu defendo muito, assim, que a gente precisa gastar muita energia no básico. Muita energia, assim, no básico e fazer ele excelente. E depois você vai conseguindo, né? Assim, a questão do framework, né? Que eu até falei, para testar canais. E aí você pode extrapolar isso para iniciativas, né? De testes de ferramentas, testes de estratégias. Então, depois que você faz um básico bem feito, cara, minha página de produto tem todas as informações possíveis que o cliente precisa e que eu já captei com área de atendimento, que eu já captei por dúvidas que chegam por redes sociais. Tá tudo na página de produto. As imagens estão todas lá. Tá uma página leve. Todos os... CTAs ali para conversão estão ok, né? Porque eu falo que a página de produto, ela é a página mais importante de qualquer site, né? Não é...
É o vendedor online, né?
É o vendedor do e-commerce, né?
Uhum.
E eu vejo muita, muita marca gastando assim, muita energia querendo que a home dele seja incrível. Ok, a home é bacana, é a vitrine, mas quando a gente fala da jornada no e-commerce, no digital, nem sempre é vitrine. Porque muitas campanhas no Google Shopping vai direto para a página de produto. Você faz um DPA lá no Meta, vai direto para a página de produto. E aí, quando você soma o share de visitas à página de produto versus a home, a página de produto tem muito mais. Então, ela é a página mais importante. E você muda para um produto, geralmente você muda para todos, né? Então, se você otimiza ela, cria uma estrutura boa, cara, isso vai impactar muito. Então, eu acho que assim, o básico bem feito passa por uma página de produto, cara, impecável. E aí, a partir dali, aí você testa novas estratégias, você testa inovar, fazer coisas novas, mas que você tenha uma página de produto, ela bem fluida, usual, fácil de navegação. Então, lá na Quera a gente investe muito tempo, muita energia nossa na página de produto. Assim, vocês entrarem lá na nossas páginas de produto, elas são ricas, assim, tem muita informação. E porque a gente acredita que ali é o que você comentou, é o vendedor do e-commerce, é a página de produto, né? É o vendedor, que é o comercial que fica nas lojas ali, né? Uhum. Aquela pessoa ali, que o promotor. Ele, a página de produto é o promotor de um e-commerce, né?
É super importante, eu concordo com esse item que você trouxe, né, Felipe? E para a gente até fechar aqui, né, o nosso episódio, primeiro quero te agradecer, né, por ter aceitado participar aqui com a gente. Eu gosto muito de conhecer a jornada de cada convidado que nós temos e a gente aprende muito nessa nossa troca aqui. E o que você gostaria de deixar aí como dica, recomendação para os empreendedores, para os gestores de e-commerce que estão nos acompanhando por aqui? Queria que você deixasse também os seus contatos, né, Felipe? Como que as pessoas podem se conectar com você?
Boa.
Se quiser fazer direto para eles, né? Que
tá
a gente
bom,
falou
tá
da
bom.
Câmera.
Fazer aqui o corte, né? Faz um corte. Boa, vamos lá. Então, acho que dica seria o que a gente conversou aqui hoje, né? Acho que invista em entender o teu negócio, entender os dados do seu negócio. Então, isso vai te dar muito insumo para você pensar em estratégia, para você pensar em estratégias assertivas. Então, eu diria que os dados seriam essenciais ali para a construção de um negócio saudável. Então, acho que isso seria uma dica para negócio. E aí, para a carreira, né, um gestor de e-commerce, eu diria que a questão do estudo, de você estar sempre se atualizando, né? Eu tenho um mapinha ali de habilidades de um marqueteiro e tudo, que eu tento todo ano ali completar alguma caixinha, aprender de cada caixinha. É um mapa... É um mapa de habilidades da Growth Tribe que eles têm, que é um que a gente chama de T-Shaped Marketer, que é um esqueleto em T, assim, com várias habilidades do marqueteiro, e que eles consideram que seja importante para que você se mantenha atualizado e criando valor para os negócios. Então, eu tento ter isso como um guia e ir preenchendo elas a cada ano e entendendo assim, de cada habilidade, né? E aí lá eles falam, tem de tudo, né? Então, acho que isso é uma questão da educação continuada. Então, está sempre se atualizando, né? Agora a gente vai ter, eu acho que uma revolução absurda com a questão da AI, né? Isso vai impactar muitos negócios. Não, vai gerar muitos negócios, mas vai impactar muitos outros. Então, uma dica é a questão de se atualize, continue estudando, não fique, né, a gente falou aqui de jornadas diferentes, né, até no off que a gente estava falando, de jornadas de cada gestor de e-commerce, elas são diferentes, né? A minha, eu vim de mídia paga, de performance, mas tem outros que vêm de outras áreas, então tente acoplar outras caixinhas de conhecimento ao que você já sabe de core. Então, assim, eu vim de mídia, eu comecei a entender de conteúdo, comecei a entender de automações, de CRM, e aí isso vai se tornando um profissional mais completo, né? Até para você conversar com o seu time, você consegue demandar muito melhor quando você sabe o que se esperar daquilo. Então, acho que essa é uma dica para o gestor em si, né? E aí, minhas redes sociais ali, eu acho que no LinkedIn, geralmente, é onde eu coloco mais coisas. Então, né, você busca lá, Felipe Bernardo, estarei lá. O Instagram, eu tenho projetos de começar a falar mais sobre... Né, se gosto muito de podcasts, né? Então, sempre assisto episódios e queria compartilhar também ali no meu Instagram sobre percepções, ali, puxar conversas. Mas é Felipe Bernardo, _. Então, são os meus dois canais ali que eu acabo utilizando com maior frequência. Acho que é isso.
Fechou, Felipe. Obrigado novamente aí pelas dicas, né? Pessoal, sigam o Felipe, se conectem com ele, né? A ideia aqui do podcast, além do conteúdo, é que vocês possam se conectar entre si, troca de informações, né? Conteúdo, isso é super relevante para o mercado. Se você gostou desse episódio, deixa teu comentário, teu like, se inscreva no canal. Se estiver no YouTube, se inscreve no canal. Se estiver no Spotify, qualquer, né, outra mídia, compartilha também, se inscreve. Boa. Que a gente sempre vai trazer convidados muito feras para conversar com a gente aqui. Do meu lado, eu desejo muito sucesso sempre para vocês. Um grande abraço e boas vendas.